Sérgio Mendes aqui com a gente no estúdio. Olá, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, o CBN Rural da Tarde desta segunda-feira vai conversar com Pedro Loyola, diretor do Departamento de Risco do Ministério da Agricultura. O nosso assunto, um assunto que esteve muito em evidência durante todo o ano de 2019, que é o seguro rural e suas coberturas. O Pedro está na gestão do atual governo, nesse primeiro ano, e eu queria saber como é que, agora que ele está do outro lado da mesa, porque até então o Pedro, que é economista-chefe do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura do Paraná, sempre reivindicou, sempre foi um combatente com relação aos números ideais para o seguro agrícola. É um especialista no assunto e agora ele está com a ministra Tereza Cristina fazendo aí um trabalho de atualização desses números e também de adequação às necessidades do produtor rural quanto a essa importante ferramenta que é o seguro agrícola. Muito obrigado, Pedro Loyola, por mais uma vez estar aqui com a gente, falando aos ouvintes da CBN Maringá. E eu já lhe pergunto qual é a avaliação que o senhor faz nesse ano de 2019 sobre o seguro rural. O que aconteceu nesse ano e o que está previsto para 2020 também? Nós vamos voltar a falar dentro dessa entrevista de hoje aqui no CBN Rural. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio, ouvintes da CBN, agricultores de todo o Brasil. Realmente foi um ano muito positivo para o que a gente chama de gestão de riscos agropecuários, que tem como principal instrumento o seguro rural. É bom lembrar que o país tem mais de 70 milhões de hectares plantados, área agrícola, e boa parte disso está à mercê do clima. Esse ano nós tivemos problemas desde seca, geada, chuvas excessivas, e isso afeta a produção do nosso agricultor. Esse agricultor sem produção e sem renda, ele pode sair da atividade, e isso pode afetar a inflação, inclusive, da dona de casa, a inflação dos alimentos. Então, o que o governo fez esse ano, Sérgio, foi dar um foco total aqui no seguro rural. Nós cumprimos, né, foi um ano muito positivo, nós cumprimos 100% o orçamento aí, conforme a missão da ministra Tereza Cristina. Foram aplicados esse ano 440 milhões em subvenção. Isso trouxe a importância segurada de 20 bilhões de reais. Ou quer dizer, se der um problema, uma catástrofe, né, no Brasil, nós temos aí em torno de 95 mil apólices que tem 20 bilhões segurados no país. Uma área aí de quase 7 milhões de hectares, né? E comparando aí com o ano de 2018, foi um grande salto, porque ano passado nós tivemos apenas 4 milhões e meio de hectares, né? 63 mil apólices. Então nós tivemos um bom crescimento aí em relação ao ano passado, e para 2020 esperamos aí cumprir um orçamento que está previsto aí de 1 bilhão de reais para subvencionar, né, aquele prêmio, aquela taxa que o produtor tem que pagar, que é muito cara, porque o seguro rural é caro no mundo todo, né? Uhum. E aí o governo ajuda o produtor a contratar esse seguro, dando uma subvenção econômica.
Então, houve uma mudança na conscientização do produtor, porque a gente também, além da rádio, temos também um programa de televisão, e onde as propriedades que visitamos, o produtor, todos eles, sem nenhuma exceção, haviam feito seguros, independente dele ter tomado dinheiro no banco ou não, que tem essa contrapartida, essa necessidade, mas o produtor, ele está consciente disso, né, Pedro?
O produtor paranaense, ele contrata seguro há muito tempo, né? O programa é de 2003, mas efetivamente, a lei, né, de 2003, efetivamente o programa começou a rodar em 2006. E é bom lembrar daí que nós tivemos aquele período de 2005, 6 e 7, de problemas climáticos, de preço, especialmente no Paraná, Rio Grande do Sul, em alguns estados do Nordeste. Isso fez com que o produtor tivesse uma percepção maior, Sérgio, aí do problema climático. Então, o Paraná é muito organizado em suas cooperativas de crédito, bancos, né, e faz com que o Estado seja hoje o líder na contratação de seguro. Praticamente um terço das apólices que são comercializadas de seguro rural no país são do Paraná, e o Paraná então é o líder, seguido aí do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de outros estados aí do Centro-Oeste.
A ministra Tereza Cristina disse, com relação a esse 1 bilhão de reais para o seguro rural em 2020, que ainda não é pouco. Quando ela fala que ainda é pouco, qual seria o montante ideal, hein, Pedro?
Esse montante ideal depende muito da dinâmica da demanda do seguro rural. Nós estamos verificando, como você falou, no início o seguro rural era muito vendido nos bancos, né? Depois as cooperativas de crédito entraram, mais recentemente as revendas de insumos. Agora nós temos grandes produtores em operações estruturadas, seja de revendas de insumos ou agroindústrias, que também estão contratando o seguro rural. Isso é muito claro na região Centro-Oeste, né, grandes operações de seguro rural. Então, o seguro rural atravessou, né, essa questão cultural que nós tínhamos muito bem nesses dois últimos anos, vamos dizer assim. Os produtores estão buscando essa contratação. E o que nós imaginamos para esse 1 bilhão do ano que vem foi um cálculo feito aqui pela Secretaria de Política Agrícola, que esse 1 bilhão ele vai atender à demanda do ano. A demanda do ano que vem, nós imaginamos que esteja próximo de 18 milhões de hectares. Vocês vejam o salto que o programa vai dar, né? E isso vai propiciar aí que nós tenhamos 50 bilhões em capital segurado, contra 20 bilhões desse ano. Então, ele mais do que duplica em relação a esse ano. Para os anos seguintes, a partir do momento que as seguradoras, né, as resseguradoras que são multinacionais, elas verificam que o país torna o programa mais consistente, que era aquilo que a gente falava e cobrava do governo antigamente, o programa tem que ser consistente, né, dar estabilidade, bom ambiente de negócios, para que as seguradoras e resseguradoras se sintam confortáveis em investir no país. Para dar capacidade financeira ao seguro rural no nosso país, nós dependemos de recursos que vêm de fora do país. E hoje nós estamos dando essa condição para as seguradoras, tanto que estamos agora com 14 companhias de seguro em 2014 credenciadas no programa. Ano passado eram 11 e já estamos com sondagem de mais uma seguradora. Então devemos abrir 2020 com 15 companhias seguradoras. Lembrando que lá no início do programa, em 2006, eram apenas 4 companhias seguradoras. Eu acho que há aí uma série de fatores que estão ajudando isso, né? E aí a demanda que existe, quando a gente fala que 1 bilhão é pouco, é porque a gente sabe que isso atende, né? Hoje, se você pega 70 milhões de hectares, nós estamos falando aí de 18 milhões de hectares com seguro, com apoio do governo. Então há ainda muito caminho a andar, né? Nós estamos no caminho da massificação, né? Esse caminho, ele foi percorrido por Estados Unidos e Espanha e levou 30 anos, né? Nós estamos com um programa aqui que tem 16 anos. Esperamos aí entregar ele, né, com aí pelo menos 1,5 bilhão, 2 bilhões nesse programa.
Agora, com relação ao zoneamento de risco climático, zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, as culturas estão todas amparadas por essa política, Pedro?
Nós tivemos uma grande novidade nesse governo, que foi um convênio que nós negociamos junto ao Banco Central. O Banco Central faz a gestão ainda do Proagro. O Proagro é um seguro da agricultura familiar, que não envolve seguradoras do mercado privado. E o Proagro se utiliza muito do zoneamento agrícola. Então, o zoneamento diz ao produtor qual o melhor momento dele plantar, né? Quais são os meses adequados, qual o solo e qual a cultivar. Nós temos aqui na Secretaria de Política Agrícola um trabalho junto à Embrapa que executa então esse zoneamento, e a partir de agora nós lançamos então um plano que é plurianual, ele vai até 2022. Nós teremos, por exemplo, para o Paraná uma grande novidade ano que vem, que é o zoneamento agrícola de milho safrinha, que vai ser todo revisto, toda a metodologia. Para esse ano, essa semana ainda, nós vamos lançar o novo zoneamento do trigo, que por enquanto vai ter algumas questões aí, alguns critérios de avaliação de risco opcionais, mas daqui 2 anos, até 2022, nós vamos fazer uma mudança no zoneamento agrícola de trigo, para que ele seja mais rigoroso, né, mas que para que o produtor também possa colher um trigo de qualidade. O Ministério está investindo muito no zoneamento agrícola. Nós vamos ter uma retomada, né? Nós ficamos aí num período de 2013 a 2016 sem pesquisa. Isso fez com que nós tivéssemos também um passivo no zoneamento agrícola, que nós estamos agora fazendo os estudos para entregar também a questão de cítrus e frutas que ficaram sem estudos, estavam sem as suas culturas zoneadas. Então, para o ano que vem, estão previstos aí no mínimo 10 zoneamentos agrícolas novos, né, entre eles o milho safrinha. Esse ano entregamos aí zoneamento de uva totalmente novo, nova metodologia, conforme o seu uso, né, se é uso industrial, o uso do produtor para produção própria, né? Entregamos também a questão aí do cacau, zoneamento agroflorestal, e é isso que nós vamos ver no zoneamento, cada vez mais um zoneamento levando a sustentabilidade também do produtor, mas também a questão ambiental, por conta que o zoneamento ele respeita, né, todos os zoneamentos que tenham a ver com a questão ambiental e também de sanidade. Então, para o próximo ano, também muitas novidades, Sérgio, em relação ao zoneamento agrícola para todo o Brasil.
E nós vamos trazer essas novidades aqui, conversando com você mais vezes em 2020. Eu agradeço Pedro Loyola, diretor do Departamento de Risco do Ministério da Agricultura, trazendo essas boas notícias do seguro rural aqui para os ouvintes da CBN Maringá. Muito obrigado, Pedro. Uma boa tarde para você. Aproveito, desejo um Feliz Natal aí e um 2020 aí com alguns bilhões para o seguro rural para todos nós, vindo aí da tua pasta.
É o que desejamos, Sérgio. É o sonho de todos os agricultores. Um forte abraço.
Abraço. Luciana Penha, por hoje é só. Amanhã estamos de volta. Uma boa tarde a você e aos ouvintes.
Boa tarde, Sérgio. Obrigada, hein? Agora 13h55.